vereador Vizier, vereadora Thaís, vereador que está numa rodinha ali, vereador Jean, vereador Ramildo, vereador policial federal Suender, vereador Edmilson, vereador Andréia, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador parceiro, né, Delcimar Fortunato, e vereador Ederson. Vereador Luzimar, vereador Alex, vereador Vitor Godoy, vereador Jackson, vereador Domingos, vereador João da Luz chegou aqui para votação também, vereador professor Marcos, vereador Capo de Cacheta, vereador Seriane, vereador Letícia e vereador João Feitosa. Coro suficiente, havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberto e passo a palavra ao vereador Jean Carlos para a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 102, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Cumprimentar a todos que estão aqui para poder participar dessa sessão extraordinária. E já há pequeno expediente, convidando o vereador Cabo Pé de Cacheta que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência, porventura de projetos para poder ser apreciado pela comissão mista que vai ser formada logo em seguida.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Já boa tarde, né? Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Capo Frente Caixeta, Jackson Sargent, Federico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovadas. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 211, de 2024, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 2699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação em Anápolis. Projeto de lei complementar número 202 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a doação de área pública municipal à União Federal, com afetação ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, policial federal Suender, Hélio Araújo, Luzimar Silva e Elmito Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra João Feitosa, Delcimar Fortunato, André Rezende, Jean Carlos, Lizier Zé Borges, José Fernandes, Domingos Paulo de Souza, Capred Caixeta e Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em única votação, veto 190 de 2024, de autoria do prefeito. Veto rejeitado com 2 votos favoráveis e 17 votos contrários. Processo de julgamento de contas do Poder Executivo no Municipal, 182 de 2024. Parecer aprovado por maioria dos presentes com 20 votos favoráveis e 1 contrário. Processo de julgamento de contas do Poder Executivo Municipal, número 79 de 2024. Referente ao exercício de 2022. Para ser aprovado por maioria dos presentes, com 20 votos favoráveis e 1 voto contrário. Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 113 de 2024. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 196 de 2024, de autoria do vereador Luzimar Silva. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 197 de 2024, de autoria do vereador Edmilson Mercado Servidem. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 206 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 207 de 2024, de autoria do vereador Edmilson Mercado Servidem. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 46 de 2021, de autoria do vereador João da Luz. Aprovado com unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 82 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 119 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 147 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 175 de 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 199 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 104 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 166 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 33 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 142 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos, retirado de pauta e remetido a arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 2 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 162 de 2023, de autoria do vereador Eli Rosa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O parecer foi mantido por maioria dos presentes, com 17 votos favoráveis e 1 em contrário. O senhor presidente determinou que o projeto fosse remetido para arquivo. Projeto de lei ordinária número 194 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O parecer foi rejeitado por maioria dos presentes, com 15 votos contrários e 2 favoráveis. E o projeto retornou à tramitação nas comissões. Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Aprovado por maioria dos presentes, com 3 votos em contrário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. E sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e pediu aos pares que permanecessem em plenário para a sessão extraordinária, com início a 5 minutos após a sessão ordinária. Leitura das matérias constantes da convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei ordinária número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre o informativo nas unidades de saúde públicas e privadas sobre a entrega voluntária de filho para a adoção no âmbito do município de Anápolis, Goiás. Projeto de lei complementar número 208 de 2024, de autoria do prefeito municipal, altera a lei complementar número 493, de 19 de maio de 2022, que declara afeto e desafeto e autoriza a venda direta ou a permuta de imóveis de natureza pública que menciona, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 10, de 2024, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024, e na lei complementar número 537, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, a lei orçamentária de 2024, e da outras providências. Correspondências. Presidente, há um requerimento aqui por parte do vereador Jackson Charles para arquivamento de matéria legislativa, que seja arquivado o projeto de lei complementar número 208 de 2024, que altera a lei complementar número 493 de 19 de maio de 2022, que declara afeta e desafeta e autoriza a venda direta ou permuta de imóveis de natureza pública que menciona, e dá outras providências.
Secretário, gostaria
só de retirar de pauta só.
Sim, mas por quê? Qual o motivo? Trouxe até aqui?
É porque o líder do governo quer retirar. Ele representa o prefeito aqui na Câmara.
E é o prefeito
que... Só questão de ordem. Na verdade, já havia conversado para retirada, só que, infelizmente, por um equívoco, não foi retirado, entendeu? Então, quando fez a convocação, de imediato eu já pedi para retirar. Tá? Só está formalizando.
Correspondências. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que a mesma não pode estar presente na sessão extraordinária em virtude de saúde. sem mais correspondência, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Encerro o pequeno expediente para poder abrir a ordem do dia, faço a verificação de quórum. Vereador Hélio, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Jean. Primeiro, suspendo a sessão por até 5, por tempo determinado, para poder fazer a comissão conjunta para poder dar o parecer a respeito do projeto. só retornar, né? Fazer a verificação de código para poder retornar à sessão e abrir a ordem do dia. Vereador Sr. Marcos, vereadora Seriane, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Doutora Trícia, vereador Andréia, vereador João da Luz, vereador Ederson, vereador João Feitosa, vereador policial federal Suender, vereador Jean, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Alex, vereador Thaís, vereador Ramilton, vereador Luzimar, vereador Felipe Godoy, vereador Fete Cacheta, vereador Jean, vereador Jackson Chaves e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Qual
vereador
Dilcimar. Falei, Dilcimar. Havendo call center, eu apelo a ordem e passo a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar o projeto em votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 203 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles. Dispõe sobre o informativo nas unidades de saúde públicas e privadas sobre entrega voluntária de filho para adoção no âmbito do município de Anápolis.
O projeto está em discussão.
Discutindo. Eu queria pedir atenção dos pais. Esse projeto, inclusive, está na extraordinária. Por um acaso, ele deveria ter sido votado na semana passada, mas por um problema de quórum ele não pôde ser votado. Esse projeto de doação voluntária, ele apenas regulamenta uma lei federal que trata da doação voluntária. Eu fiz uma pesquisa em algumas cidades que esse projeto já está em funcionamento e a gente observa hoje um número muito grande de doações irregulares e também um número grande de abortos que acontecem. E abortos, muitas das vezes, de forma não muito convencional, vamos dizer, e dentro daquilo que a medicina defende e a lei defende. Então, esse programa de doação voluntária, ele tem, em primeira mão, de minha parte, vereador Hélio, é a defesa da vida. Quando você toma atitudes que você preocupa e você orienta a sociedade no sentido de que uma doação voluntária é legal, você encontra dois pontos interessantes. A pesquisa que eu fiz, eu cheguei à conclusão, Marcos, o seguinte, que todas, 90% das pessoas que entram no programa de doação voluntária com apoio da justiça, do poder público, com apoio médico, psicológico, ao final do processo, ela muda de ideia e acaba criando seu filho. Então, ela tem esse objetivo também de fazer com que a pessoa, ao invés de doar, ela sinta amor por aquela criança, que ela sinta o prazer de ser mãe e que a família tenha esse prazer e que ela resgate nela o desejo de criar o seu filho. O outro ponto é que, com a doação voluntária, você evita, reduz o número de abortos que acontecem. Então, com isso, a gente faz um trabalho importante de doação, de defesa à vida. Dizer que esse projeto, ele, embora tenha a autoria do vereador Jatos, ele tem também a chancela do doutor Carlos de Limonge Stefano, que é o juiz da infância e da juventude. Eu tive o zelo de compartilhar com o doutor Carlos Limonge uma forma onde esse projeto pudesse realmente ser exequível e tiver um resultado positivo. E eu fui surpreso, e o doutor Carlos também, quando ele me disse, vereador, você não tem noção o quanto que esse projeto será importante. Qual o objetivo do projeto? Fazer com que toda a rede de proteção seja obrigado a ter uma placa informando que adotar uma criança legalmente é possível. E diz lá, inclusive, qual será o processo, porque muita gente fala assim, eu quero doar, mas aonde eu vou? Quem que eu procuro? Então, esse é o objetivo da lei. Então, eu sou autor da lei que criou aqui nessa casa o Dia do Nascituro, que também tem o objetivo de defesa à vida. Vale ressaltar que essa lei do dia do nascituro, ela foi também uma lei chancelada entre eu e o nosso bispo Dom Wilker. Ele tem uma participação na lei. E ela leva o certificado do nosso bispo diocesano, ex-bispo, que já não está entre nós, Dom Manuel Pestana Filho. Então, o nosso objetivo é esse. Primeiro, mostrar para a sociedade que é possível fazer uma doação legal, sem nenhum problema futuro, porque você fazer uma doação sem os trâmites da lei, lá na frente é um problema sério. De repente, a mãe resolve querer o filho de volta e vira uma celeuma danada. Então, esse embrólio jurídico também, com certeza, será reduzido com essa lei. Por esse motivo, eu queria pedir aos meus amigos vereadores, pares vereadores, que nos acompanhem na aprovação dessa lei, porque ela, com certeza, será de fundamental importância, sobretudo, na defesa da vida. Muito obrigado.
Coloco o projeto. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco em invocação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Complementar número 208 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 493, de 19 de maio de 2020.
Vou retirar isso aí, ô vereador.
Oi? É, mas eu leio, eu falo que eu pedi.
Vai ler no final que foi retirado, né? O povo está ansioso, né? Pode ler aí, secretário.
Que altera a Lei Complementar número 493, de 19 de maio de 2022. Que declara afeta e desafeta e autoriza a venda direta ou permuta dos imóveis de natureza pública que menciona e dá outras providências. Esse projeto, senhor presidente, tem um pedido de retirada de pauta pela parte do líder do governo.
Ah, sim. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Aceito o pedido de retirada de pauta e devolvo a palavra ao nosso secretário.
Projeto de Lei Complementar número 210 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024, e na Lei Complementar número 537, de 13 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas no município de Anápolis, a Lei Orçamentária de 2024, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Discutindo, vereador André Rezende.
Primeiro, não tem emenda plenária?
Já foi apresentada. Emenda de plenária. A emenda foi apresentada junto com o parecer. Presidente, questão de ordem.
Sim.
Seria vista da emenda substitutiva.
Vista concedida, Vossa Excelência.
Presidente, só por uma questão de ordem, só tem a minha emenda ou tem outra emenda apresentada?
E tem, presidente. O seu é o substitutivo, né, vereador André?
Ela é um, eu outro.
Não.
A emenda de comissão. E a
vista é 30 minutos.
A emenda de plenário
é pedir vista.
Apreciada primeiramente.
É pedir vista, vereador Jean, de seguida.
Não, minha pergunta é só se tem a emenda apresentada nossa de plenária.
Sim.
Tem emenda do senhor, sem emenda do senhor?
Quem me pede?
Não, eu quero apresentar uma emenda substitutiva.
Acatar a emenda substitutiva, então suspendo a sessão por mais 30 minutos para a gente poder analisar as emendas.
A emenda substitutiva que ele alegou.
A sessão está suspensa por 30 minutos para a reunião em comissão.
Tá certo.
Até por falta de entendimento dos vereadores.
Muito bem, não precisa ficar incomodado não, presidente. Não, nós vamos não querer o bem da Anápolis, nós vamos discutir.
É o senhor que está.
Está uma confusão.
Pode ligar os microfones, a sessão está suspensa.
Vista não, presidente. Está pedindo vista do projeto, ela? Não, a emenda não é separada do projeto, não, aí. Tá louco? Pede vista do projeto.
retornar na sessão, vamos colocar o projeto para votar, tendo em vista que tem uma emenda substitutiva ao projeto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é votar essa emenda substitutiva. Você que está acompanhando pelo YouTube, a emenda está retirando alguns pontos do projeto e deixando alguns para votar, e futuramente a gente vai discutir para poder votar depois essa que está sendo retirada. A emenda foi apresentada pela vereadora André Rezende e o projeto, a emenda substitutiva está em discussão. Vou pedir à autora para fazer a discussão.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Eu fui relatora desse projeto, apresentei uma emenda substitutiva com a assinatura de vários demais colegas, 11 colegas assinaram juntos conosco. E eu quero falar primeiro para vocês, servidores públicos, que estão aqui acompanhando essa votação. A emenda substitutiva apresentada por mim e seguida pelos demais vereadores que assinaram junto comigo, ela garante o pagamento dos servidores públicos municipais, efetivos, inativos, comissionados e todos os demais, tanto do legislativo quanto do executivo. Isso vocês podem ficar tranquilos. Eu quero também dizer que eu estou convicta que nenhum dos vereadores aqui está aqui para fazer sacanagem com quem quer que seja, nem de qualquer tipo, com a população. Nós estamos comprometidos a trabalhar pela cidade e à disposição para voltar aqui na Câmara em quantas sessões extraordinárias forem, para que a gente possa votar a suplementação necessária para a continuidade dos serviços importantes dentro da cidade de Anápolis. E por que que nós apresentamos essa emenda? Nós apresentamos essa emenda garantindo a questão da folha de pagamento e as demais questões que constavam dentro do projeto, como sentenças judiciais, fundos, por exemplo, para a Santa Casa, para a gasolina do SAMU e tantas outras instituições que são necessárias pelo funcionamento da cidade, nós estamos à disposição para poder discutir, mas com transparência, com moralidade, com razoabilidade, para que seja indicada o valor que precisa para pagar esses salários e a fonte que vai sair. Porque nós temos um compromisso com o dinheiro público que vem do trabalho, do suor de cada anapolina e de cada anapolina. O executivo, ele tem uma equipe competente, preparada, para enviar para essa casa uma planilha que indique exatamente da onde vai sair, ou seja, da onde a receita será reduzida e da onde a receita será suplementada. O que não aconteceu nesse projeto que foi enviado pela casa. Então, nós não podemos, pela função que nós temos aqui nessa Casa de Leis, que é legislar, que é fiscalizar e representar cada um, anapolina e anapolina, assinar ou votar algo que não tenha planilha apresentada. Nós não podemos votar no escuro, mas precisamos, de uma forma célere, razoável e atenta a cada um dos servidores públicos, garantir a tranquilidade de cada um de vocês. Que vocês trabalham e têm todo o direito de receber o seu salário. Quanto às outras questões, se forem enviados outro projeto que especifique a fonte, o valor, nós estaremos à disposição, hoje ainda, se for necessário, se forem enviadas. Agora, sem indicar de onde o dinheiro vai sair, qual é o valor, eu tenho certeza que cada um de vocês entende os vereadores que se posicionam dessa forma. O nosso trabalho é esse. É estar atentos e zelosos pelo dinheiro público e que a gente possa fazer o melhor para a cidade de Anápolis. Aqui, ninguém quer parar nenhum serviço e ninguém está sendo omisso ou tirando a responsabilidade nossa. Ao contrário, eu tenho certeza que qualquer convocação que virá, nós estaremos aqui prontos para servir, porque a nossa legislatura só termina dia 31 de dezembro. Mas, com o projeto sem as especificações, a gente não consegue avançar nos outros pontos. Mas na folha de pagamento, para que vocês estejam tranquilos e continuem trabalhando tranquilos, essa é prioridade para todos nós. Nós queremos avançar nos outros pontos e estaremos à disposição para discutir junto com vocês e junto com a cidade de Anápolis. E temos certeza que o Executivo também será parceiro nesse sentido. Muito obrigada.
Tino, substituído, está em discussão aí, discutindo o vereador Jean.
Apenas corroborar aqui as palavras da vereadora Andréa, no sentido de preservar a rubrica de maior consistência nesse momento de fácil
maior facilidade de compreensão, que é a pessoal civil. Temos as folhas de pagamento de exemplo, 13º, encargos, servidores públicos municipais, ativos, inativos, efetivos ou comissionados. Isso inclui poder executivo e legislativo, até porque o duodécimo, ele foge dessa rubrica e é uma obrigação constitucional de transferência. Então, regularizaremos, em que pese não tivemos todos os dados pertinentes, mas para que não paire nenhuma dúvida e receio aos servidores, a parte de pagamento de despesa pessoal civil. E, obviamente, queremos que, com as informações prestadas, todos os elementos de despesa das demais situações previstas, se for saúde, sentenças judiciais, educação, assistência social, estamos à disposição para a convocação, mas é necessário apresentar as unidades orçamentárias, os elementos de despesa, as rubricas, a fonte de recursos, e certamente nós estaremos avaliando e, assim que ajustado, poderemos solucionar esse impasse que, infelizmente, foi uma falha no planejamento orçamentário. Então, de qualquer maneira, nós queremos que nenhum prejuízo cause a nenhum dos serviços do município. Nesse instante, vamos resolver essa questão que é mais plausível e que tem mais consistência aqui no momento de poder ser resolvida, que é da despesa de pessoal. Aguardamos a envio dos demais dados para que nós possamos eliminar qualquer situação de risco à prestação de serviço das demais situações apresentadas. Então, servidor, fique tranquilo, folha de pagamento, dezembro, 13º, encargos, aposentado, ativo, comissionado, efetivo, será regularizado. Eu vou parar.
Discutindo, vereador doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Está alto aqui esse microfone. Obrigado. É importantíssimo a cidade de Anápolis e os servidores entenderem isso. No projeto original, lá atrás, teve um que já foi rejeitado. Existia a intenção de aumentar de 38% para 50% os créditos suplementares. Isso significa um aumento de 260 milhões. E nós pontuamos que esse dinheiro é importante dizer de onde vai ser reduzida essa dotação e onde vai ser suplementado. É só isso. Por não ter essa transparência, o projeto já foi votado e rejeitado. Com outra roupagem, agora vieram para falar que estão ameaçados diversos serviços. Sim, eu levantei aqui. O SAMU tem sim, recebe uma verba federal, R$ 426 mil, não está sendo suficiente pelo jeito. 7 milhões de emenda das que está lá, emenda parlamentar, que está lá na Santa Casa. Ou, desculpa, emendas que é destinada para a Santa Casa e que não foi paga. 8 milhões de reais para a UPA da Vila Esperança, que não foi pago ainda. 9 milhões, estimado 9 milhões no programa graduação, que não foi pago ainda. 42 milhões de reais que essa OS desse português aqui já tem um entendimento do TCM que tem que devolver aqui. O mau uso do dinheiro público já está evidente nessa sentença aqui do TCM de devolver 42 milhões. E nós não vamos permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, essa narrativa piegas, rasteira, de falar que tem vereadores contra funcionalismo, contra o funcionamento do SAMU, contra a Santa Casa, isso não vai pegar. O que essa emenda versa nesse momento é para garantirmos, nesse momento, o pagamento para os servidores, a folha, com indicativo de onde vai sair e quanto que vai ser realizado para cada servidor. Os outros temas já foi pontuado aqui anteriormente pelo André. Pode marcar aí outras sessões extraordinárias para trazer esses temas. Então, esse afogadilho, esse atropelo de que o orçamento já acabou, nós temos dinheiro ali no caixa, eu não consigo pegar ele porque vocês não deixam. Isso não vai colar mais. Ah, não, o orçamento tem que ser uma dotação que alcance esse dinheiro, porque a gente tem isso, isso e isso. Beleza, então mostra. Planilha isso. Porque aí tem um entendimento de que vai passar, vai ser transparente para nós aqui e para a sociedade. Agora, vim. Já aumentou de 20% para 38% o manejo dos créditos suplementares. Isso significa, na prática, em torno de 1 bilhão agora não só 1 bilhão, quer aumentar 260 milhões, 259, que já foi rejeitado. Então, o entendimento nosso, de todas as discussões, é que a gente quer o bem da cidade. Que não tem ninguém contra servidor, Santa Casa, SAMU, lixo, seja qualquer serviço, essencial ou não essencial. Mas que agora nós estamos pedindo o básico, transparência. Olha, nós vamos ter uma dotação do orçamento que vai reduzir aqui e vai esse quantitativo suplementar ali. Essa planilha não existe. E no escuro não vai passar. Anápolis vai viver um outro momento. E eu não estou querendo fazer um discurso político aqui. Nós estamos extremamente técnicos aqui no sentido de vamos deixar transparente qualquer movimento de dinheiro, seja agora no final desse governo ou seja na continuidade do outro. É isso a emenda. Então vamos votar aqui agora. Garante a folha aqui agora e os outros assuntos a gente vai para outras sessões extraordinárias, se for o caso. Era isso, presidente. Obrigado.
Discutindo. Discutindo, vereador Suenda.
Os colegas, eles já... Os colegas já ponderaram, né, tudo que a gente já falou aí nas comissões. Mas, assim, eu quero deixar só uma mensagem de tranquilidade para os servidores, né, porque foi um terrorismo que aconteceu esses últimos dias aí, de ontem para cá. Né, um terror em relação à votação, falta de salário, né, e a gente teve que buscar esse trabalho aqui dentro, interno, para que a gente pudesse garantir esse pagamento. Da mesma forma, um terrorismo que está acontecendo aí com o pessoal da Santa Casa, com os servidores, né, com as pessoas que precisam aí dos veículos e dos hospitais, enfim. Né. Então, a gente deixar tranquilidade aqui, que ninguém quer deixar de votar. Então, a gente colocou à disposição até hoje mesmo, se quiser, né, votar qualquer coisa aí para Santa Casa. Eu não vi no projeto aqui o valor para Santa Casa. É igual o pessoal está falando, olha, existe e precisa de votar para Santa Casa. Mas o que aconteceu é que lá atrás, o erro foi lá atrás, né, de não colocar as emendas que chegaram para Santa Casa, de não fazer uma lei orçamentária decente, de, enfim, o projeto das leis orçamentárias devia ser pautado exclusivamente nas questões dos servidores, que tem, você já tem todos os valores a receber, você já tem também as planilhas da Santa Casa, já tem as planilhas das questões de saúde, mas não, e agora cria-se um terror, e esse terror nós temos que tranquilizar, né, ter paz para Santa Casa, maternidade, como eu falei, eu não vi aqui valores, planilhas chegando, então o que a gente quer? Quanto que deve a Santa Casa? Manda lá, né, manda, coloca no orçamento aí, vota, entra aqui, coloca as planilhas certinho. Quanto que deve a maternidade? Traz a planilha hoje. A gente vota hoje, é só pedir, é só mandar. Entendeu? Então não há problema algum. Ninguém aqui quer deixar de votar. E os servidores também, né, criaram um terrorismo. Acho que ninguém até não dormiu. Muitos desses servidores não dormiu. Muitas pessoas entraram em contato comigo, né, sobre essa questão. Não, vamos ajustar, vamos trabalhar isso aí. Mas é bem, bem, assim, mostra que foi um erro de planejamento, uma má gestão. Isso tudo aí, que não colocou dentro da lei orçamentária as coisas adequadas. Enfim, nós temos que trabalhar isso para que não aconteça. Isso eu estou falando para que não fale outras coisas, né? Eu não vou deixar as outras coisas de lado para a gente ser pontual no que, em erros. Em erros, e agora, no final aí do ano, a gente tem que apagar essa chama, né? Trabalhar, né, a questão dos sentimentos aí dos servidores que estão preocupados, que estiveram preocupados, o pessoal da Santa Casa, o pessoal da maternidade, tantos outros aí que estão assim também no terror total. Então peço tranquilidade, vamos ter tranquilidade. Aqui o parlamento aqui está a postos aqui para receber hoje mesmo os valores aí de planilhas, o que deve para Santa Casa, aonde vai tirar. Pronto, a gente já vota aqui e já resolve. O que deve para a maternidade? A planilha aqui a gente tira e já vota. Então não há problema nenhum quanto a isso, tá? E só acalmar cada um de vocês, servidores, não deixe levar por esse terrorismo. Já acabou, né? Então fiquem tranquilos, vamos trabalhar isso aí e vamos trabalhar agora para ser aprovada aí na emenda que a Andréa e todos os colegas aí colocaram para votação, vai colocar para votação. E especificamente aí a questão da saúde pública aí, que já vem um caos de lá para trás. Eu mostrei, inclusive eu falei, olha, o jeito que está indo, vai quebrar, né, prefeitura, vai quebrar. Então está aí, né, precisando desesperadamente de suplementar e não mostra a fonte, não mostra para onde que vai. Como eu falei, fala-se em Santa Casa, fala-se, mas não está escrito aqui, não está mostrando aqui. Então traga as planilhas, com quantidade, valores, vamos votar, vamos fazer os serviços essenciais rodar. Estamos aqui para isso. Inclusive, nem vou sair daqui. Se quiser mandar, vou estar aqui agora, parte da tarde, tempo todo aqui, para fazer a votação aí a favor dessa questão aí da saúde pública ou o que precisar. Mas com transparência, com coerência, sem terrorismo, né, com tranquilidade. Não precisa aterrorizar nem as pessoas que precisam da saúde pública, nem os servidores. Conversar aqui, falar, resolver. Vamos trabalhar. Pede ao executivo as planilhas, traga e vamos votar aqui com tranquilidade. Repito, sem terrorismo, sem desespero. A cidade ficou empolvorosa, né? Então, o terrorismo que vem de lá, já vem de algum tempo. Então, não pode cair no colo aqui de vereadores ou qualquer coisa. O legislativo tem, sim, a sua responsabilidade para que faça as coisas coerentes e faça as coisas com transparência. Então, só ajustando aqui, não fiquem tranquilos a todos aqui, tá? Santa Casa, os servidores ou outras aqui, porque estamos aqui para ajustar tudo que for possível para que o serviço continue. Obrigado.
Só, eu não poderia deixar de falar. Tipo, que discurso mentiroso de alguns vereadores aqui. Cadê a planilha do servidor? Não está aqui também. Na realidade, o que está acontecendo aqui, tem alguns vereadores que não querem assumir a responsabilidade, mas eu não tenho dificuldade de falar a verdade, não. Tem uns vereadores que é contra algumas coisas aqui, porque está pensando que vai ajudar o prefeito A e vai atrapalhar o prefeito B, que vai assumir a partir de 1º de janeiro. Mas a responsabilidade é de cada um de vocês que está fazendo esse discurso mentiroso aqui dentro da Câmara. Esse projeto de lei que chegou aqui na casa é sim para poder ajudar a pagar funcionários públicos da prefeitura, da Câmara Municipal, mas também é para ajudar a Santa Casa, o Corpo de Bombeiro, o SAMU, ajudar na limpeza na cidade e outra. A prefeitura precisa, sim, da autorização do Poder Legislativo. E outra, vereador trabalhou muito tempo em OS. Qual é o dia que vereador, quando estava trabalhando em OS, subiu na tribuna ou usou o microfone para poder falar mal da OS que trabalhava? Agora que não trabalha lá mais, vem falar? Ora, quer enganar quem? Quer mentir para quem? Nós precisamos de ter responsabilidade. Enquanto eu estiver aqui com o presidente do Poder Legislativo até o dia 31 de dezembro, estou sim à disposição da minha cidade para qualquer tipo de projeto. E outra, vocês mesmos viram, discutimos ali dentro, tentamos de todas as formas colocar o projeto para poder votar da forma que veio. Mas alguns vereadores não quis. E se acontecer alguma coisa amanhã, responsabilidade é deles sim. É deles, sim, que apresentou um substitutivo, que quis votar de acordo com quem vai assumir o poder ainda, que deu a ideia porque vai ter lá uma nova gestão a partir do dia 1º. Eu, enquanto eu estiver aqui como vereador, que eu fui eleito, jamais eu vou ter dificuldade de subir na tribuna ou ali onde eu estiver sentado, de falar a verdade, o que eu penso, sem ficar em cima do muro nem nada. Na discussão, o vereador Deusimar Fortunato. Você não vai discutir não, Deusimar? Então, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Pois é, me preocupa muito, né? Para você que está em casa, não sei se já está ouvindo a Rádio Manchester, mas você que está aqui, o pessoal está colocando aí uma emenda. Fale-se tanto aí no pagamento do servidor. Sim, mais do que justo. Mas, como que faz com a Santa Casa, como que faz com a maternidade de Adalberto? Santa Casa acabou de soltar uma nota falando em fechar, né? Então, a responsabilidade, se morrer alguém e isso acontecer, são dessas pessoas que estão aí querendo, né, jogar para a plateia, querendo aí beneficiar só o servidor, né, esquecendo de dar esse direito aí também para o SAMU, para a Santa Casa. O projeto é um só, estão querendo desvincular, querendo fazer duas sessões para vocês entender melhor, quer votar uma coisa hoje e votar outra depois. Né? E o doutor, o médico, ele falou do português, ele trabalhou lá com o português, Por que eu não veio cá criticar antes? Né? Então, você que está nos ouvindo, fique atento. Ei, se vir alguém em óbito, Santa Casa fechar, maternidade, a responsabilidade são dos vereadores e vereadoras que estão aí querendo beneficiar só o servidor público, tá? Então, fique atento, cidade de Anápolis, se acontecer qualquer coisa, né, em relação à maternidade, ao SAMU não chegar lá no bairro para pegar a pessoa, né, a Santa Casa, fique sabendo de quem é a responsabilidade. Estão querendo aí dificultar, né, estão querendo aí dificultar as coisas, acho que tão simples, o dinheiro está na conta, é só liberar, o projeto é um só, acho que não é hora de tumultuar. É hora, sim, de ter responsabilidade, né, de ser coerente, de pensar na população. Estão pensando em partido A, em partido B. Essa é a grande realidade. Você está assistindo. Vocês não são bobos. Você está vendo o que está acontecendo. Né? Então, fique atento. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Vereador João César e depois vereador João da Luz. Vereador João da Luz e depois vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Eu peço desculpa pela minha voz, que eu tomei uma rouquidão, né? Me recuperando. Mas eu quero dizer que eu fiz questão de participar dessa sessão extraordinária, justamente provocado por uma dezena de servidores preocupados em não ter aí a folha de dezembro, né? O 13º pago, né? Então eu fui. Realmente eu fui instigado para vir aqui e votar a favor dos servidores, para não deixar os servidores nessa dependência, porque nós sabemos o quão importante você receber o seu salário. E nós vimos aí realmente essa ameaça, né? Essa ameaça de vocês não receberem e responsabilizar quem? Os vereadores, o legislativo. Então eu fiz questão de estar aqui. Estou votando no substituto, essa emenda apresentada pela vereadora Andréia. Inclusive, a maioria dos vereadores assinaram para garantir o pagamento de vocês. E eu gostei da disposição. Todos os vereadores estão dispostos aqui a reunir o dia inteiro, a noite inteira, para sanar e dirimir todos os problemas. Nenhum vereador está correndo da responsabilidade de pagar um terceirizado, um servidor que trabalha para o município. Então, eu queria deixar claro para vocês.
Os cortes já começou.
Já tem mais 5 minutos.
Oi, João.